Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 32ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores e comissões. Para uso da tribuna livre, a cidadã Regina Bento falará sobre o Grupo AR, Ação Renovadora 31 Anos. Hoje, após a reunião ordinária, os vereadores entregarão as moções congratulatórias no plenário da Câmara Municipal. Na ordem do dia, dois projetos de lei estão em pauta para apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas e 7 minutos do dia 28 de maio de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele, e enviou-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu-o para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 34. Apenas os Estados poderão ser partes em casos diante da Corte, sujeito a seu próprio regulamento e de conformidade com o mesmo que poderá solicitar organizações internacionais públicas e informações relativas a casos que ligam frente à Corte, e receberá informação de tais organizações que enviam a iniciativa própria.
Obrigado ao vereador Lauro Capitão América e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Regina Bento, que se inscreveu para prestar contas da ONG Grupo AR, Ação Renovadora, 31 anos. Correspondência do Executivo. Ofício CEFOP de número 443/2024, Divinópolis, 23 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Com cordiais cumprimentos, seguindo a orientação da Caixa Econômica Federal, para que seja comunicado à Câmara Municipal os convênios firmados pelo Poder Executivo, vimos por meio deste encaminhar informação referente ao contrato de repasse de número 944958/2023, de objeto pavimentação de vias do município de Divinópolis, Minas Gerais, através do Ministério das Cidades. À disposição para mais esclarecimentos, atenciosamente, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício CEMUSA, de número 26/2024. Respondendo ao requerimento de número 21 de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSA de número 29/2024. Respondendo ao requerimento de número 609 de autoria do vereador Rodson. Ofício de número 46/2024. Respondendo ao requerimento de número 303/2024 de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de número 100/2024. Respondendo indicação de número 771/2024 de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Gerência da UPA de número 123/2024. Respondendo requerimento de número 608/2024 de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segol de número 167/2024. Respondendo requerimento de número 221 de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segol de número 177/2024. Respondendo às seguintes indicações. Indicação de número 3/2024, autoria, vereador Ademir Silva. Indicações de número 929, 930 e 931, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 329, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 359, 360 e 361, todas de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicações de número 499, 1006 e 1007, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 864, 865 e 866, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 591, 592 e 593, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 631/2024, autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1076, 1077 e 1078, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 970, 971 e 972, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segol de número 180/2024, respondendo às seguintes indicações. Indicação de número 113, autoria vereador Breno Júnior. Indicação de número 835, autoria vereador César Tarzan. Indicações de número 932, 933 e 934, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 362, autoria vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 415, autoria vereador Josafá Anderson. Indicações de número 1008, 1009 e 1010, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 594, autoria vereador Periquito Beleza. Indicações de número 1079, 1080 e 1081, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 973, autoria vereador Zé Brás. Ofício SEMAS de número 227/2024, que responde requerimento de número 313/2024 de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício SEMAS de número 228/2024, que responde requerimento de número 282 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA, Vigilância Sanitária, de número 235/2024, que responde requerimento de número 278 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEMAS de número 236/2024, respondendo requerimento de número 281 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 239/2024, que responde requerimento de número CM 282 de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 445/2024 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, que apresenta a resposta complementar à indicação de número 930 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 659/2024, que responde requerimento de número 303 de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, que é convido para a reunião ordinária do dia 28 de maio de 2024, às 18h30, na Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício de número 29/2024 do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, que convida para a reunião ordinária do dia 29 de maio de 2024, das 14h30 às 16h30, no auditório do Citran. Ofício Contur de número 220/2024, que convida os membros conselheiros para um café segunda-feira, ofício contur de número 220/2024, Conselho Municipal do Turismo, que convida os membros conselheiros para um café seguindo de reunião no dia 21 de junho de 2024, às 9 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que convida para participar de reunião ordinária no dia 29 de maio, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de resolução de número 3/2024. Altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 83 de 2024. Altera a lei número 4.450 de 22 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. Autoria, vereador César Tarzan. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 84/2024. Dispõe sobre a denominação da Rua 1, situada no bairro Chácara Samambaia, neste município, com o nome de Rua Vicentina de Castro Gonçalves. Autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 17/2024. Emenda de número CM17/2024 ao projeto de lei EM17/2024 modifica o artigo 10. Autoria, vereador Ademir Silva. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 2024. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar o imóvel público que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 21 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$12.226.017,62. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício de número 34 de 2024. Mensagem modificativa ofício EM 34 2024 ao projeto de lei EM de número 93 de 2003, que atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem substitutiva modificativa ao projeto ofício de número 35 2024. Mensagem modificativa ofício EM 35/2024, ao projeto de lei EM 94/2003, que atribui zoneamento e uso ocupação do solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 36/2024. Mensagem modificativa ofício EM de número 36/2024, ao projeto de lei EM de número 114/2003, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 37/2024. Mensagem modificativa ofício EM 37/2024 ao projeto de lei EM 116/2023, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à área que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 14/2024. Solicitando limpeza e capina da rua Maria Aparecida Batista, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 15/2024. Solicitando do Executivo a instalação de quebra-molas e faixa elevada nas proximidades da escola César, localizada na rua Pratrápolis, número 2, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 222/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a construção de duas faixas de pedestres na rua Sergipe, no cruzamento da avenida 7 de setembro, no centro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 223/2024. Solicitando a construção da rotatória. Solicitando a reconstrução da rotatória existente no cruzamento da rua São Paulo com rua Mato Grosso, bem como a construção de uma rotatória do cruzamento da rua Bahia com Sergipe. no centro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 363/2024. Solicitando a reconstrução de quebra-molas na rua Antonieta Fonseca, próximo ao número 111, no bairro Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 364/2024. Solicitando a construção da faixa elevada na rua Brigadeiro Cabral, número 57, em frente ao portão de entrada da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 365/2024. Solicitando a construção de faixa elevada de quebra-molas na rua Dona Maria das Dores, em frente ao portão lateral da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Mato, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 416/2024. Solicitando o recapeamento asfáltico das ruas Cornélio Pinto e Maria Zeferrino do Amaral, no bairro das Oliveiras. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 634/2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina da rua Antônio Luiz de Oliveira, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 635/2024. Solicitando do Executivo a limpeza e capina da rua Bituruna, bairro Ipiranga. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 637/2024. Solicitando o calçamento da rua Doraci Nogueira Penido, entre as ruas Marechal Floriano, no bairro Primavera. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 689/2024. Solicitando do Executivo a pavimentação poliédrica da rua Pequi, no trecho compreendido entre as ruas Cajueiro e Mangueira. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 935/2024. Solicitando a realização de operação tapa-buracos ao longo da rua Nanuque, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 936/2024. Solicitando a operação tapa-buracos na rua Camusi, bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 937/2024. Solicitando capina e limpeza na rua 11 de novembro, nas proximidades do número 700. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 974/2024. Solicitando a pavimentação poliédrica da rua Márcio Francisco Gonçalves, localizado no bairro Campina Verde. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 975/2024. Solicitando do Executivo a fiscalização e adoção de medidas cabíveis referente ao lote sujo localizado na rua Boston, em frente ao número 812, no bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 976/2024. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta de servidores públicos municipais e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de números 1011/2024. Solicitando a instalação de postes com iluminação pública na rua Sergipe, no bairro São Roque. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1082/2024. Solicitando o serviço de capina na Avenida Amazonas, esquina com rua Candeias, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1083/2024. Solicitando a instalação de semáforo na rua Carbonita, esquina com a Avenida Paraná. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1084/2024. Solicitando o serviço de composição asfáltica da rua Vera Cruz, esquina com a Avenida dos Estados, bairro Icaraí. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1114/2024. Solicitando operação tapa-buracos na rua Flórida, entre rua Pitangui e rua João Esteves, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1115/2024. Solicitando operação tapa-buracos na rua Pratrápolis, próximo ao número 500, esquina com rua Iguatama, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 49/2024. Moção congratulatória em homenagem ao bar do Zé Gaguinho. Autoria, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 50/2024. Moção congratulatória em homenagem ao Paulo Pedro Costa Júnior. Autoria, vereador Zé Brás. Moção de pesar de número 16/2024. Moção de pesar pelo passamento de Carlos José dos Santos. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 22/2024. Solicitando do Executivo, por meio da Secretaria de Trânsito, informações sobre o valor das multas arrecadadas, a relação de todos os veículos da CETRANS e suas especificações, o valor arrecadado com rotativo e o valor arrecadado para ativação do crédito automático. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 23/2024. Solicitando do Executivo, através da Secretaria de Educação, informações sobre os veículos que fizeram e fazem o transporte escolar no município de Divinópolis no período de 2021 até 2024, bem como informações referentes aos motoristas e monitores. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 24/2024. Solicitando do Executivo, através da Secretaria de Educação, informações referentes à frota de veículos escolares contratados pelo município no período de 2021 até 2024. Requerimento de número 225/2024. Solicitando do Executivo o quantitativo de moradores em situação de rua no município de Divinópolis, bem como nome, data de nascimento, sexo e a cidade de origem dessas pessoas. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 226/2024. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, que nos envie o nome do responsável pela autorização de intervenção em terreno particular confrontante com o final da cabeceira do aeroporto, levando à supressão de aproximadamente 60 árvores, bem como se teve licença ambiental para ação. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Regina Bento, que irá falar sobre o Grupo de Ar, Ação Renovadora, 31 anos, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição na tribuna livre. Senhora Regina, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Rael, vereadores presentes, visitantes, internautas, que assistem a TV Câmara e toda a população divinopolitana. Meu nome é Regina Maria Bento, estou como presidente da ONG Ambientalista, Grupo A, Ação Renovadora. Então tem 31 anos, né, que estão atuando. Deus criou todo o universo e viu que tudo era bom. Entregou ao ser humano para ele cuidasse da sua criação, sendo criada imagem e semelhança de Deus, mas não está cuidando da natureza e está destruindo a si mesmo. É preciso proteger o que nos resta de nossas formações vegetais naturais. É dever de cada um e não nos esqueçamos que somos parte da natureza. Ecologia é uma visão cultural global do homem em relação visível paisagística, procurando evitar tudo o que compromete o equilíbrio físico da vida do planeta ameaçado por desmatamento, perda de espécies de animais, vegetais, substâncias venenosas, contaminando os alimentos, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, efeito estufa, queimadas. Devemos conviver com a natureza naquilo que é preciso. Tudo se transforma. Poderíamos integrar tecnologia à natureza, reeducar e redescobrir dentro de nós essa nova maneira de conviver com a ecologia. Pensarmos nas gerações futuras, ouça o eco da vida. Eu vou ler para vocês uma poesia que eu fiz no meu livro, Ouça o Eco da Vida, Ao Amanhecer. Ao amanhecer, todas as criaturas possam recomeçar, agradecer e louvar o Criador, por viver e conviver, o sol brilhar, a vida surgir, a água brotar e correr, ave aninhar, voar e cantar, animal alimentar, correr, procriar, a flora nascer, crescer, murchar e morrer. Se o ser humano deixar de queimar, com o entardecer, repousar no luar, observar estrelas, o ciclo da vida irá repetir-se com um novo amanhecer. Ouço o eco da vida. Então, a nossa entidade É o NG Grupo Ar Ação Renovadora, foi reconhecida como utilidade pública para o município de Divinópolis na Lei 5.683, de agosto de 2003. Em compromisso com o dispositivo do artigo 3 da Lei 5.207, de 23 de novembro de 2001, apresenta o relatório, né, das suas atividades até dezembro de 2023, acompanhado de balanço, receitas e despesas. Nós tivemos reuniões ordinárias, mensais, online. Dia 2 de 2 de 2023, foi um evento, aniversário de 30 anos da ONG Grupo Ar Ação Renovadora, distribuição de mudas de árvores, local na Câmara Municipal. Dia 25/4, uso da tribuna livre, local Câmara Municipal. Dia 19, evento Noite da Poesia na Biblioteca Taliba Lago, 19/30, dia da população indígena. Dia 30/4, evento Cultura do Cuidado, local Quarteirão Fechado da Rua São Paulo, Dia Nacional da Mulher. Dia 25/9, evento Primavera, local Câmara Municipal, de 14 a 18 horas. O objetivo do evento foi planejamento do meio ambiente da nossa cidade, cultura do cuidado com a nossa casa comum. Reunião da Agenda 21 online, dia 20/11/2023 e 20/2/2023. Dia 24/11/2023, eu tive uma reunião com o secretário do meio ambiente local, centro administrativo, só que ficou tudo lá, né? Lá no papel, não resolvemos nada. Então, um alerta também agora à nossa cidade, nós vamos fazer 112 anos, né? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando do nosso meio ambiente. Tanta dengue, né, gente? Sujeira. Não temos, né, coleta seletiva. Muita coisa nós temos que fazer para melhorar. Então, cada um, né, faça sua parte, ouça o eco da vida. Boa tarde a todos.
Obrigada, Regina, pela sua presença, que engrandece muito essa casa legislativa. Passa a palavra ali aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre para os vereadores, para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E parabenizando a tribuna, Regina Bento, pela sua fala, como uma voz que clama no deserto, literalmente deserto, né? Com esse desmatamento que está ocorrendo, o pessoal hoje gosta muito de árvore de Natal, que arma em novembro e desarma em dezembro. No mais é cortar, né? Também a gente vê essa falta de planejamento de uma secretaria que não existe, que é do meio ambiente. Então nós vamos nesse deserto aí. Então parabéns, Regina, pela sua fala, eu comungo com o seu trabalho, a gente valoriza o seu trabalho, que Deus continue te abençoando e dando força. Pediu o Dorel parceiro para estar colocando a foto da turma lá da edificação, da prefeitura, equipe de edificação da prefeitura. E uma época, senhor presidente, da dificuldade em se encontrar mão de obra, a EMOP, a Censur, consegue manter uma equipe de qualidade e empenhada, né? A gente quer parabenizar e nessa tarde terei a alegria, a satisfação de estar fazendo uma homenagem, uma moção congratulatória a essa equipe de guerreiros da EMOP e da Censur. Então a equipe de edificação, nesta tarde, nós teremos essa alegria de estar homenageando os construtores de Divinópolis. Então fica aqui nossos parabéns antecipados, senhor presidente. E também terei a alegria, senhor presidente, de fazer uma moção congratulatória à Soraya. Soraya trabalha na Helena Antipoff, há mais de 6 anos fazendo um trabalho diferenciado. Ela trabalha com carinho, é advogada, jogadora de vôlei. Então, uma pessoa muito quista, em especial no meio ali dos advogados. Então, Soraya, vai ser grande alegria fazer essa homenagem nesta tarde para você aqui e todos os vereadores. Sr. Presidente, visita com o prefeito lá no Nova Fortaleza 2. Ô, Glória, nós estivemos lá hoje, está muito adiantado as obras de pavimentação, a água pluvial já foi concluída, de pavimentação da rua Vicente Mateus e da João Paulo, né? Totalizando, só neste governo, foram mais de 14 quarteirões que vão ser entregues lá no Nova Fortaleza 2. E isso é da dignidade aos moradores ali do Nova Fortaleza 2 e também o do Rinaldo Campos. Tendo em vista que a dificuldade do ônibus chegar lá no Nova Fortaleza 2, outras linhas chegar lá, é por falta de pavimentação. Então, com a entrega dessa obra, que no total vai dar mais de 3 milhões, a gente vai conseguir trabalhar melhor para levar os benefícios lá para aquele bairro. Nova Fortaleza 2, um bairro que ficou por muito tempo esquecido, por mais que a gente trabalhasse, a gente não via desenvolver. Então hoje a gente pode falar que está um bairro quase que completo. A gente está trabalhando lá também junto à Semusa para estar levando uma equipe de ESF lá para o Nova Fortaleza 2. É necessário o pessoal não atravessar a rodovia da morte. Já teve óbito ali naquela rodovia. Então vai ser grande os ganhos com essa pavimentação, a liberação dessa via, em especial da Vicente Mateus e da João Paulo, que vai dar o acesso do Rinaldo Campos ao Nova Fortaleza 2. Então hoje nós tivemos a alegria, foi muito boa a nossa receptividade lá com a população, para a gente estar levando essas boas novas lá para o Nova Fortaleza 2. Sou presidente, também ontem estive no local, vendo, já prevendo e cobrando a atitude da prefeitura no tocante à entrada ali do Jardim das Oliveiras, Candelária. Eu, no mandato anterior, tive a felicidade de contribuir para melhorar uma região que só tem entrada, não tem saída. Foi a pavimentação da rua Maria Pinto, né? Foi um trabalho que a gente fez na contrapartida do Estado, ali através da Nascente das Gerais, pavimentou o que dá acesso à MG-050. Mas ali a gente vê a necessidade da melhoria daquela entrada ali. E a gente já fez indicação, reunião lá com o Lucas da CETRANS, cobrando, em especial das empresas que estão se instalando, ali é um local de prosperidade. Nós temos que dar segurança aos pedestres, aos carros que transitam por ali. Então a gente está sugerindo a pavimentação da rua Cornélio Pinto, da rua também Zeferino do Amaral e outras mais, para ter um acesso por trás ali, onde era Sorbonne. Então utilizar aquela via por trás e aquela rua da frente ficar tão somente como entrada. Então a gente está cobrando, já sugeri reunião com o prefeito para apertar nesse sentido, para estar ali pavimentando. São 4 quarteirões, mas de muita necessidade para fluir melhor o trânsito ali na entrada do Jardim das Oliveiras, Candelária. Sr. Presidente, tivemos também uma reunião ontem no CETEP, queria que o Dorel colocasse a foto também, Dorel, isto, com as associações do bairro Afonso Pena, Santa Clara e São Sebastião. Nós tivemos lá a presença da vice-prefeita Janete Aparecido, do presidente Paganotti e grande parte ali da associação, dos membros da associação. A gente foi agradecer também, né, os que foi atendido na reunião anterior. Essa reunião aí, ela está fazendo um ano que foi feita. Então, 5 pontos foi colocado nessa reunião e foram atendidos, que foi as faixas de elevadas ali do CETEP, da Pedro Pires, a pintura estatigráfica. E a nossa secretária levou as boas notícias, que já está firmado com o governo federal a obra de pavimentação da Inhazinha Epifânio e também das obras do Salgadão. Então a gente fica muito alegre em ver que as coisas estão fluindo. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Flávio Marra.
Vereador Zé Braço, vereador presidente em exercício, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a nossa fala aqui, não poderia ser diferente, devido assim, cada dia que passa, a gente vem notando que vem piorando a questão em relação à saúde aqui do nosso município. A gente vem recebendo várias demandas referente à UPA, referente assim, à demora no atendimento, referente à falta de médico que está tendo lá na UPA, a demora nas cirurgias eletivas. Hoje, todo mundo sabe, eu não canso de falar isso aqui, são 35 mil usuários aqui em Divinópolis esperando uma consulta, esperando um exame, esperando uma cirurgia, mas a gente tem que pôr um fim nisso. E a gente, como parlamentar, como legislativo, eu acho que agora é um momento, assim, não é de ficar aqui elogiando e agradecendo prefeito, vice-prefeito, secretário. É o momento de cobrar, sabe? É o momento de jogar a responsabilidade para quem tem realmente o poder de resolver, que no caso é o executivo. A gente sabe aqui das mudanças que estão sendo feitas lá na própria UPA, que essa empresa, a IBRAP, está de saída, está saindo à tarde, com todo o respeito que eu tenho aqui, todos os funcionários que dedicam o máximo, mas eu sempre disse aqui que falta médico, falta enfermeiro, falta gente para poder trabalhar lá, que está trabalhando com a capacidade inferior do que devia estar trabalhando. Os funcionários que lá trabalham na UPA precisavam mais de respeito e dignidade, não ser tratado como qualquer um, ser tratado como um colaborador que exige e merece ser respeitado, e é isso que eu venho cobrando aqui e venho cobrando essa gestão. E aí muito me chamou a atenção, senhor presidente, a brigaiada na semana passada, sabe, esse negócio aí de hospital, escola. E aqui eu sempre fui um vereador que eu procurei ser justo. A gente tem que ser justo. E aí a gente tem que enaltecer aqui o esforço da deputada Lohana, que desde quando assumiu a responsabilidade de ser e estar como deputada, ela vem lutando junto ao governo federal para a gente tornar o hospital público regional, que nem inaugurou, E a gente nem sabe quando vai inaugurar, porque aí depende muito da boa vontade do governo estadual, do mentiroso do Zema. Então, a gente nem sabe quando vai inaugurar, mas que seja feito ali um hospital escola. E aí, essa graça, vamos dizer assim, essa benfeitoria para Divinópolis, que eu acredito que vai ser um grande avanço, tornando o hospital regional um hospital escola, ela foi concretizada pelo ministro da Saúde lá em Brasília, inclusive o prefeito esteve lá, e aí a gente vê essa certa desavença em brigando esquerda, direita, brigando governo, não governo, apoia, não apoia, Zema e presidente Lula. Eu acho que o momento, senhor presidente, aqui, eu não quero aqui ser puxar esquerda, ser direita, ser centro, ser nada, não. A gente tem que ser povo. Sabe, é o momento agora da gente pensar na população de Divinópolis. Todo mundo que precisa do Sistema Único de Saúde sabe o caos que a gente está vivendo aqui. E aí não é o momento de brigar, gente. Eu acho que não é o momento de repartir. É o momento de unir. É de unir governo federal, unir governo estadual, unir município, que é através do prefeito, até nós, vereador, para a gente trazer soluções efetivas para resolver o problema da saúde aqui. Porque assim, eu fico pensando, senhor presidente, não é possível que é só o meu telefone que não para, sabe? Se é só dos meus assessores que não param de tanta demanda da saúde. E aí eu tenho que cobrar de quem tem que ser cobrado. Atenção primária precisa de uma atenção especial. Atenção primária não adianta ter posto de saúde pintado, não adianta ter uma casa alugada, sendo que lá não tem o mínimo, que é um médico lá dentro. Não tem nada, não tem atenção primária, não dá para fazer um curativo. É a realidade de alguns postos de saúde aqui da nossa cidade. Então, eu preciso cobrar disso. Eu preciso cobrar também da UPA. Que não importa se é a IBDS, se é a IBRAP, se é o próprio SISURT que vai assumir lá agora, que está fazendo um serviço muito ruim em prestação. E eu tenho que cobrar também do Estado. Que essa fila que não acaba, que nunca chega. Tem pessoas esperando 2 anos, 3 anos, 4 anos para poder fazer uma cirurgia eletiva. Isso é um absurdo. Esperando em casa, todo quebrado. Aí já colou errado, já petecou o negócio tudo. Então essa é a realidade, eu tenho que cobrar. E aí fica aí a nossa cobrança também e o nosso pedido, que é o momento da gente se unir, gente. Sem pensar em questão presidencial, para deputado, para governador, sem pensar até mesmo na eleição municipal. Agora é o momento da gente unir em prol da saúde. Porque o que parece é que vai inaugurar o hospital.
né? E se vai vir ou se está a escola. E aí eu não quero saber se foi Lohana que conseguiu, se foi Cleitinho que conseguiu, se foi o Eduardo que conseguiu, se foi o próprio prefeito. O que importa é que tem que vir já e começar a funcionar para poder salvar vidas, porque o que a gente vê aqui em Divinópolis é vida se perdendo, é uma atrás da outra, é gente aguardando cirurgia, aguardando consulta, aguardando exame. E eu, gente, eu vou ficar aqui na função de vereador, de fiscalizador. Porque eu, como vereador, o que eu posso fazer? Cobrar e fiscalizar e trazer recursos. A maior parte das minhas emendas impositivas, tanto que eu trouxe, tanto que eu tenho como vereador, é empregada na saúde, está aí para todo mundo ver. Né? Então eu tenho aqui é cobrar. Eu tenho que cobrar de quem tem realmente o poder de decisão e definição e resolver o problema da saúde aqui. Senhor presidente, outra coisa legal que eu queria falar aqui é que eu estive cobrando na semana passada, queria que o Dorel mostrasse aí o calçamento lá do Cacoco com Jardinópolis. Né? É uma via lá muito importante que tem essa ligação, mas aí a prefeitura, de uma forma inconsequente, sem nenhum tipo de planejamento. Quando eu falo aqui a questão do planejamento, não é só na saúde, é até mesmo na infraestrutura, onde o prefeito adora um orçamento, só que tem que executar, né, prefeito? Eu tive lá, essas pedras aí, ó, tava jogada lá há mais de um mês. Há mais de um mês que essas pedras, esse pó de minério e esse meio-fio estava lá jogado há mais de 30 dias. Nós fomos lá, fizemos trabalho de fiscalização, escancarar para o executivo, está errado, lá é dinheiro público, que eu queria ver se fosse dinheiro do secretário, queria ver se fosse dinheiro do prefeito, se estava lá parado. Não estava. Mostramos para eles e, graças a Deus, agora essa semana eles retornaram lá com as obras, né, e o calçamento vem acontecendo. E é para isso que serve o vereador. Quando erra, igual errou, obra parada há mais de 30 dias, a gente poder mostrar o problema. E agora mostrar a solução, que as obras lá voltaram novamente, que é obrigação também, viu? Eu só estou falando isso aqui porque, pelo menos a gente gritou, mostrou, esbravejou, mas as obras estão aí de volta e que entregue um serviço de qualidade, porque a população ali merece e merece muito. Para finalizar, senhor presidente, eu estou até com essa camisa aqui, eu vou até tirar o meu blazer. Essa camisa aqui, ela vai ser do nosso desfile pet. Desfile pet esse que a gente faz pelo terceiro ano consecutivo. Todo mundo sabe aí que eu venho na presidência da Comissão de Proteção Animal. Eu tento ser a voz daqueles que não falam, né? Ser a voz dos animais na nossa cidade. A gente conseguiu muita coisa boa aqui para Divinópolis e os nossos eventos não param. E agora a gente poder fazer pelo terceiro ano consecutivo, em comemoração dos 112 anos de aniversário de Divinópolis, a gente levar mais um ano de desfile pet. Quero aproveitar a oportunidade aqui que para quem está me vendo, que queira participar do desfile pet, né, que queira levar o seu animal para a Avenida 1º de Junho, no feriado de 1º de junho, a partir de 8 horas da manhã, possa entrar em contato com a gente lá através das nossas redes sociais no gabinete. Alguns patrocinadores que estão ajudando a fazer essa camisa aqui, até me deram uma, está aqui, vai estar presenteando lá a turma com os 100 primeiros. Os patrocinadores vão estar presenteando lá o pessoal que chegar primeiro, sem primeiro vai estar ganhando a camisa. Como participar? É só fazer a inscrição, pode entrar em contato com o nosso gabinete, levar o seu animalzinho lá no 1º de junho e vai estar participando dessa bonita festa em comemoração da nossa cidade. É uma maneira da gente potencializar e valorizar a causa animal. E aí, os que gostam de mimimi, porque já foi para a minha rede social e falou assim, Esse vereador que gosta de cachorro, ele não pensa nos cachorros não, porque ele vai levar os cachorros para andar no sol da 1º de junho. Olha que legal, os patrocinadores mandou fazer, ó, botinha, igual essa aqui, ó, e a gente vai colocar. São mais de 200 botinhas que a gente vai estar colocando os animais, então não vai ter nenhum animal que vai queimar as patinhas, nenhum animal que vai sair prejudicado. Vai ter toda a estrutura de água, de ração, né, a nossa equipe vai estar lá ajudando em toda a divulgação e toda... também o desfecho aí do nosso desfile 1º de junho, que vai ser uma bonita festa em comemoração dos 112 anos de Divinópolis. Então está todo mundo convidado, lembrando que quem não fez ainda a sua inscrição, só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que a gente vai estar orientando como e onde está fazendo a inscrição. E o 100 primeiro que fizer a inscrição vai estar ganhando dos nossos patrocinadores, que são vários, vai estar ganhando a camisa lá no dia lá. Eu já ganhei a minha, estou muito feliz, por isso que eu fiz questão aqui de mostrar, né? E vai estar sendo presenteado lá com a camisa, uma linda camisa, que é essa aqui. Fechou? Então, obrigado, senhor presidente. São essas as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre Edinho, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra. Vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, de abraço, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a Ruth Conceição de Oliveira e também a senhora Maria Selma Pacheco Ricardo. Há poucos dias aqui, senhor presidente, eu até cheguei a falar, né, minha irmã, que no dia estava meio dodói, tinha mandado um abraço e, infelizmente, ela veio a óbito. E uma pessoa diferente, senhor presidente, trabalhadeira, uma boa mãe, uma avó maravilhosa, um exemplar. Com o Heuler Matias de Oliveira, Michela, eles até, nos dias que a gente conversamos lá, o fato que aconteceu lá no hospital, todo mundo sabia o tanto que ela gostava de viajar nas pescarias, fazer os especiais, enfim. Então, as pessoas que por ali passaram, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um. Que Deus abençoe a todos, em especial a Michela, o Heuler, todos os seus netos, enfim. Que, infelizmente, né, a doença, ela chega e não tem como, algumas pessoas não tem como sair, mas Deus é mais, Deus sabe o que está fazendo, e onde ela estiver, que Deus abençoe ela, senhor presidente. Também, senhor presidente, ontem veio a óbito uma amiga, a dona Selma. Não tem muitas palavras para falar da dona Selma, porque toda vez que não só eu, como os vizinhos, os familiares, netos, netas, genros, enfim, toda a família, o tanto que ela era também diferente, né, com a família, uma pessoa ímpar, uma boa esposa, uma mãe maravilhosa, uma amiga perfeita. Então, a todos os familiares da dona Selma, que Deus abençoe a todos. Que está de parabéns, senhor presidente, o jeito que os familiares tratavam ela e ela tratava seus filhos, enfim, uma família unida, que Deus abençoe a todos. Infelizmente, ontem também ela foi, nos deixou, e que Deus a tenha, e aos familiares aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor presidente, dengue, o assunto passa para outro, todo mundo reclamando ainda, né? Ah, peguei dengue aqui, peguei dengue ali. Eu não estou, assim, os carros fumacê, ou o carro fumacê, tem que atacar mais. Exemplo ali, os bairros da Vanuse, Vale do Sol, Padre Eustáquio, eles estão reclamando muito, Santa Rosa, Dona Rosa, bairro Nossa Senhora das Graças aqui para baixo, Dona Quita, enfim, Maria Helena, Mangabeiras, aquela região, eles estão cobrando muito, porque o foco está muito grande ali. E assim, as pessoas procuram a UPA, é praticamente o lugar que estão procurando, parece que tem um outro lugar no Afonso Pena, se não me falha a memória, o outro ponto. Mas as pessoas sim procuram a UPA de maneira assim, desordenada, do tanto que tem pessoas que estão com esse problema de dengue na nossa cidade. Então, de novo, eu gostaria de pedir ao pessoal da saúde para que eles foquem nesses bairros que eu fiz a citação, porque o pessoal está cobrando de nós e cobrando das pessoas certas, porque nós trabalhamos para o povo e temos a satisfação para o povo, senhor presidente. Ali no Interlagos, uma coisa, acredito que outros colegas vão falar a mesma coisa aqui, viu, Ana Paula? Aquela rotatória perto do Centro Social Urbano. É um absurdo. Porque não existe a rotatória. Os carros vêm, o que acontece? Infelizmente, ô Luquinha, dá um jeitinho de ir lá, eu tenho certeza que tem caixa para fazer isso. E assim, são coisas simples de fazer. Porque tem certos lugares que eu fico vendo, a rua larga do jeito que é, eles vão. Não é isso, certo? Eles vão estreitar a rua. Eu acredito que aquele dinheiro que está estreitando algumas ruas na nossa cidade, que se fizesse essa rotatória, fica metade do preço. As pessoas têm na mente que ali existe uma rotatória. É, ué. E tem dois pontinhos só de ferro. As pessoas vêm, não é verdade? Eles fazem todo o trajeto ali como se tivesse a rotatória. Apesar que a última vez que eles fizeram a rotatória, não, ô câmera, eles fizeram de uma rua inteira. Parece que eles estavam passando no meio do mato, quase batendo no poste que tinha ali perto. Então, de novo, Lucas, encarecidamente eu peço a você, o povo está pedindo, para que você vá lá, olha essa rotatória, vários acidentes estão acontecendo, várias pessoas não respeitam, porque não existe a rotatória, já existiu uma bitela de uma bola que vocês colocaram na época lá, e hoje, infelizmente, não tem nada, mas estou precisando, o pessoal está pedindo, e eles cobram, toda vez que você passa, eles falam assim, aí, e sendo que alguns lugares, eu não entendo, seu presidente, eles fazem um peteco de um lado, faz do outro, sendo que ali, hoje, Se na época foi feito, espero que volte a funcionar o que tinha ali. Seu presidente, limpeza lá no campo do Vale do Sol. Até passei lá hoje e vi, tinha duas pessoas com aquela maquininha limpando, mas acredito que isso não seja bastante não, senhor presidente. Ao entorno do campo, apesar que o pessoal colocou fogo lá, tem que ser máquina, uma retroescavadeira, uma patrol, alguma coisa para limpar todo o lixo e tirar ali o que está acontecendo, senhor presidente. É o tanto de mosquito da dengue, as pessoas que vão ali ter um vestiário abandonado, ficam fazendo urgia ali por perto, e as famílias que moram ali ao entorno desse campo estão pedindo para que faça a limpeza no total, assim, que tirem todo o lixo que está ali e até mesmo, se possível, quebrar, né, desmoronar aquele vestiário que não funciona para nada e ele existe. Finalizando, senhor presidente, as obras da drenagem na Rua Chile, há poucos dias, passei lá de novo, eles estavam arrumando, durante o perante, quando choveu muito na nossa cidade, todo mundo viu, ficou intransitável ali, o ônibus que passava, as pessoas não tinham jeito de passar por ali, então, agradecer então ao executivo e também ao Gustavo Mendes, que está ficando bacana essa obra lá, eu fui lá, vi, assim, é outro patamar. Então, assim, está acontecendo e a gente tem então que saber parabenizar, senhor presidente. Finalizando, senhor presidente, vai acontecer nessa semana na nossa cidade aqui, rodeio, né? Então, gostaria de parabenizar o Irajá por essa festa maravilhosa, que é o Eduardo que ele fez aí. Então, uma festa assim, tradicional da nossa cidade. Todo mundo ganha, a cidade ganha, as pessoas se divertir, o comércio, enfim, gera emprego. Enfim, uma coisa assim maravilhosa. Então, Irajá, Nogueira, toda a sua equipe, todos que trabalham no parque, os vendedores, os garçons, todo mundo que estão ali para poder ajudar, toda a equipe do Irajá Nogueira, então que Deus abençoe, parabéns de novo por essa maravilhosa festa. Com certeza vai ser melhor do que nos outros anos e semana que vem iremos comentar aqui coisas boas da festa, se Deus quiser. Senhor presidente, 112 anos da nossa cidade de Divinópolis. Eu gostaria aqui de parabenizar a cada político, né, que mostrou boas coisas para a nossa cidade, os que fizeram, com certeza, a nossa cidade ser uma das mais grandes do Centro-Oeste, mais movimentada, a todos que desdobram para poder ajudar a nossa cidade, todo mundo, enfim, que mora aqui, que nasceu, que ajudou, contribuiu com alguma coisa dentro da nossa cidade, que ela hoje está completando 112, não, perdão, dia 1º completa 112 anos, né? Hoje não, desculpa. Então, no dia 1º, porque não vamos ter reunião até na quinta, então hoje estou comemorando a partir de hoje, dando os parabéns a todos que contribuíram de uma forma ou de outra para que essa cidade fosse maravilhosa do jeito que ela é. Ela é protegida, então, que Deus abençoe a todos. E, de novo, parabéns a todos que contribuíram de uma forma ou de outra. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Milton de Aguiar. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhor José Brás, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, vamos falar mais uma vez, né, que as pessoas nos procuram, né, às vezes a gente pode ser até repetitivo, mas eu acho que nós temos obrigação, né, de falar com as pessoas, né, sobre as indicações que nós fizemos através do pedidez e falar se foi feito, se não foi feito, né, está em programação. Então, aqui mais uma vez, os moradores lá da região ali do Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, também ali, né, nosso querido LP Pereira e região, né. Então, quero dar uma boa tarde a todos também. Aqui, dando sequência às nossas indicações, foram feitas ali a operação Tapa Buraco na rua Geraldo Cardoso, entre Alameda e Rio do Sono, Elzir e Joaquim de Oliveira, né? E na Robson Luiz. Isso também é um pedido dos moradores há muito tempo, que vem nos cobrando, às vezes nos vê no meio da rua ali, cola da gente, manda um WhatsApp, né? Liga para o nosso gabinete, ah, nossa rua está aqui, está cheia de buraco, não tem condições onde passar. Vamos lá, fiscalizando, realmente está cheio de buraco, não está dando para passar veículos, né? Então, nós fazemos indicação à prefeitura para que seja feita uma operação de tapa-buraco. Aí então a prefeitura manda lá seus fiscais e depois os fiscais mandam o pessoal fazer a operação de tapa-buraco. Né? Também ele, a pedido dos moradores, fizemos indicações ali para Capina, nas ruas e várias ruas do bairro Planalto, Santos Rio. Sabemos que tem muito ainda para ser feito lá, né? Mas lógico, também nós fizemos mais indicações e como a gente sabe que não tem muito funcionário para poder fazer a capinha toda no bairro, numa via e na cidade, tem que ir fazendo aos poucos, né? Então, a gente sabe que está um pouco difícil, mas devagar está fazendo. Como foi feita a capinha na Rua Capitólio, na Areia do Garibaldi, Duto Caxias, né? Na Eri Parreira Barbosa ali com a Rua Bambuí, estava muito ruim aquele pedaço ali, muito mato, né? Então, inclusive, um dia eu estava conversando com o morador ali, o Giovanni, que mandou um abraço para ele também, e falando como é que estava ruim para transitar, a rua estava tão estreita, muito mato, e acaba também que vizinhos acabam jogando lixo, né, na beirada da rua, que o mato está muito grande, né, aproveita que o mato está grande e vai lá jogar seu lixo lá. Então, agradecer a equipe do Edim, que foi lá mais uma vez atender as indicações desse vereador através dos pedidos moradores do bairro, né. E também gostaria de dizer, as pessoas perguntando para mim sobre a rua Itambacuri, né, lá no LP Pereira, logo a prefeitura está acabando de legalizar os documentos, logo, logo essa rua será calçada para fazer ali uma avenida praticamente, levando ali a rua Itambacuri, interligando a rua Itambacuri até a Rio de Janeiro, da Rio de Janeiro até a Goiás, Pernambuco, e assim, levando aí para ir para Remido, ir para o centro, será uma grande obra viária para aquela região ali do Barreiro Pereira. Então estamos só aguardando aí a documentação ficar pronta, para que a empresa, né, que já ganhou essa licitação, possa ir fazer esse calçamento aí na rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro e Sergipe. Senhores vereadores, também aqui, dizer que às vezes as pessoas, igual foram feitos ali o asfaltamento em volta da praça, Padre Marim, esse final de semana, e ainda estava acontecendo as obras feito ontem e hoje, a sarjeta. E a gente fica feliz que os moradores, né, ali daquela região, os moradores que frequentam a praça Padre Marim, principalmente de domingo na feira, está feliz com acontecendo a obra. E é isso que a gente tem que fazer, tem que fiscalizar, né, e cobrar aí dos nossos prefeitos, nossos deputados, né, para que nos mande aí a emenda parlamentar, igual no caso do deputado federal Domingos Sávio, enviou esse emenda parlamentar para que fosse feito ali o resto do asfaltamento em volta da praça ali, para dar mais dignidade àquelas pessoas que frequentam a praça Padre Marim nos finais de semana. Tem muita surpresa boa ainda. Ainda a praça está sendo reformada, né? Está sendo feita a licitação para fazer uma grande reforma na praça. E também nas ruas Alameda do Rio Paranaíba, Rua João Lara, Rua João Moreira, da Rua João Moreira, pegando ali no asfalto da Osíris Joaquim de Oliveira até o Posto de Saúde. Será também asfaltada, Alameda do Paranaíba, da pracinha até na rodovia 050, a João Lara da pracinha até na Rua Itambé, né? E também tem dois porteirões da rodovia dos Batista, que é o emenda parlamentar do senador Cleitinho, que já foi concretizado. Agora a empresa, essa é uma outra empresa que vai fazer essas obras lá nessa região do Planalto e Ipiranga ali. Então, nós ficamos felizes. Isso está acontecendo, porque, como eu falo, o dia do povo voltando para o povo. E nós estamos lá fiscalizando as obras, ver se a empresa está executando a obra certinha, né, para que não dê problema futuro, e a gente tem que ficar cobrando da prefeitura algum erro que a empresa deixou para trás. Então, a gente vai lá, com a experiência que nós temos, fiscalizando as obras, e, enquanto isso, a população de Divinópolis está feliz. Então, fico feliz, né, de estar podendo contribuir aí com o crescimento da nossa cidade. Senhor presidente, também gostaria de falar que várias pessoas me pararam na rua, e eu também, uma via que eu passo ali todos os dias para levar minha filha para o Senai, a rua Sergipe, né? A rua Sergipe, ela está, tem 10, acho que 8, 7 ou 8 rotatórias, mas nenhuma em perfeitas condições. Praticamente não existe rotatórias. Enviamos um ofício ali para o secretário Lucas, né, perguntando para ele por que não foi reconstruída ainda aquela rotatória, se não vai, se não vão continuar com essa rotatória, o que que vai fazer, mas a gente está aguardando aí, já tem um bom tempo aí, que a gente vem esse ofício para ele, e ele ainda não retornou para nós, para que eu possa falar com a população, se está acontecendo, a obra vai acontecer, se está na programação, se não vai ter mais aquela rotatória, vai ter uma pintura estratigráfica. Então eu gostaria ali que a CETRANS respondesse o mais rápido possível esse ofício que enviamos para lá, para que nós possamos dar aí a resposta às pessoas que nos perguntam. Porque às vezes a gente vê os motoristas, vê que fazer a circulação na via, não, passa direto porque está faltando alguns taxões, a gente falou de gás, então falta acabar de completar a rotatória que acabaram. Acho que, se não me engano, são 8. Todas 8 estão estragadas, né? Então eu gostaria aí que a CETRANS manifestasse e falasse para nós aí, em ofício, né, se vai consertar e quando vai consertar essa rotatória e fazer essa pintura estratigráfica lá, porque para evitar acidentes, né, nessa via aí. E para que nós possamos também falar com as pessoas que vai ser consertada e saber qual o dia que vai ser, ou o tempo que vai ser, né? Então a gente fica aguardando aí, a CETRANS nos envia esse ofício de volta. Também, senhor presidente, temos aqui algumas outros pedidos, né, daquela linha de ônibus, que ela fica ali no bairro Planalto, da Praça Prado Marinho, o pessoal lá dos prédios lá, do condomínio Topaz, Diamante, Jade, né? Então a gente sabe ali, sempre está me cobrando ali, Perico, tem que trazer esse 11 aqui em cima, né? Tem que ir lá embaixo atrás do 11. Eu acho que está certo. O povo não tem que ir atrás do 11, não. O 11 que tem atrás do passageiro, tem atrás do povo. Então, já conversei ali com o Lucas, a gente está conversando desde o ano passado, o Lucas, secretário da CETRANS, para que faça essas modificações para levar o 11 até lá em cima, no condomínio. E ele falou que já está mexendo na linha, porque é onde possa levar lá para atender aquele pessoal lá de cima ali, do lado dos condomínios e aquela região ali, dos moradores, para não ter que descer até a Praça Padre Marinho para pegar o ônibus. E a outra, Tineará também, que nós pedimos ele, foi que ele chegue até lá na outra linha, lá no Campina Verde, né, ou no Casanova. Ali o pessoal também está nos pedindo por que o ônibus não vai até lá, para que possa ali levar mais comodidade às pessoas. Se a gente, tem mais de um ano que a gente já fizemos esse pedido por Lucas, mais de um ano não, né? A gente tem há 10 anos atrás, né? Esse pedido já está, a gente está pedindo ele, mas infelizmente não tinha jeito, porque eram duas linhas de 11 empresas distintas. Agora, como uma empresa só, às vezes fica mais fácil para levar lá. E a Secretaria de Trânsito está fazendo um estudo minucioso para ver se consegue fazer essa transferência de linha para atender os moradores da Tietê, Campinas Verde, Casanova e região. Então a gente está aí para escutar o povo e fazer as indicações. Fazer nós não fazemos, quem faz é o executivo. Nós estamos só para fiscalizar o executivo e trabalhar em prol da Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PL, vereador Zé Brás.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, no qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria aqui, né, de iniciar minha fala essa tarde de hoje, agradecendo, vou pedir ao Carlos que focasse aqui, esta revista do Complexo Saúde São João de Deus, da pessoa da CEO Regina Elis, né, parabenizar Elis Regina, isso, Elis Regina, parabenizar, né, todos os funcionários, colaboradores lá do Complexo Saúde São João de Deus, né, esse grande complexo hospitalar que tem nos dado um suporte muito bom nesse período que nós mais precisamos. Então, deixo aqui meu fraternal abraço a senhor Elis Regina, como também o enfermeiro Amarildo, que juntamente com toda a equipe lá, comanda muito bem o Complexo de Saúde São João de Deus. Senhor presidente, outro assunto muito esperado por nós aqui hoje, e teve a divulgação, foi o tão sonhado, né, nosso concurso público aqui da Prefeitura Municipal de Divinópolis. A gente estava há muito tempo cobrando do Executivo a realização deste concurso e hoje foi divulgado o edital de início, né, são praticamente 1.500 vagas e existem projetos nessa casa para que possamos votar e ampliar o número. Sabemos que esse número pode aumentar significativamente. Então, deixo aqui para toda a população de Divinópolis que possa já, né, estar buscando, né, estudar, né, se aprimorar para fazer esse concurso. A gente sabe que a atenção primária expandiu bastante, principalmente na área da saúde. Educação cresceu muito, como foi falado pelo prefeito, principalmente, né, com a inclusão das crianças de 2 anos nas creches. Então, há um número muito vasto, principalmente da saúde e da educação. Então, as pessoas que queiram entrar no serviço público, na vida pública, ser um colaborador da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que já possa, o edital já se encontra disponível. Mais uma vez, a gente alerta para as pessoas sempre procurarem buscar informações em sites oficiais, principalmente, né, da Prefeitura e da organizadora, da banca organizadora, que não pague nada fora, nenhuma taxa, nem clique em link fora dessas duas plataformas. É, infelizmente, existem as pessoas que aproveitam das situações. Então, a gente está aqui, como falei, com mais três projetos, né, do Executivo, para a gente poder ampliar mais essas vagas ainda. Está nas comissões temáticas aqui dessa casa, a gente já solicitou, junto ao sindicato, pareceres, para que possamos ter segurança jurídica e buscar ainda mais ampliar esse número de vagas para que possamos melhorar o atendimento para a nossa população de Divinópolis. Outro assunto, senhor presidente, tive também hoje lá, né, na Secretaria de Planejamento, né, com o Paulo, lá no Projetos, cobrando dele, né, veio o andamento do nosso asfalto lá da comunidade do Buriti. Está, como falei aqui já algumas vezes, está programado para o dia 7 de junho, agora, ter a licitação para esse tão sonhado asfalto que beneficiará diversas comunidades rurais. Então a gente tem cobrado de perto, buscado, né, junto ao poder público, que acelere o máximo possível essa contratação, que faça essa licitação o mais breve possível, para que possamos, né, dar dignidade para aquela população, diversas comunidades que ali compõem a comunidade rural do Buriti. E para terminar, senhor presidente, na manhã de ontem, entregamos, né, uma reivindicação nossa desde 2021, que a gente tem cobrado junto ao Poder Executivo, que é o Vacimóvel, né, que é uma van equipada. Isso foi na época do ex-secretário do Alan, que a gente tinha cobrado dele, junto ao Estado, a liberação de R$500 mil para a compra dessa van. Essa van vem equipada com a câmara fria, onde pode levar nos bairros mais distantes da cidade, zonas rurais, as vacinas, né, do nosso calendário rural. Então essa van já chegou aqui, já está equipada e já começa a rodar, beneficiando a nossa população, principalmente aquela população onde talvez não tenha ainda a sua unidade de saúde. Então deixo aqui, né, para as pessoas, para empresários que talvez queira que essa van vá até a sua empresa levar todas as vacinas do calendário vacinal que estão disponíveis, que possa estar entrando em contato com a central de imunização para fazer o agendamento, para que os profissionais possam ir até a sua empresa. E também a gente já está cobrando, né, da central de imunização, que essa van possa atender também as comunidades rurais. E por último, senhor presidente, já está disponível em toda a rede nossa de atenção primária, a vacina contra a pólio. É uma doença que se encontra erradicada no nosso Brasil, mas com gravíssimo, de poder retornar, reaparecer novamente aqui no Brasil. A gente sabe que a pólio é uma doença causada por vírus, né, atualmente erradicada devido à vacina, que são apenas 2 gotinhas, né, tem até o famoso Zé Gotinha. encontra-se erradicada, mas com sério risco de retornar ao nosso Brasil. Então, a todos os pais que têm crianças menores, né, de 5 anos, que possam levar até a uma unidade de saúde para receber essa imunização. A polio é uma doença que deixa sérias sequelas quando não leva à morte. Então, a gente conclama a todos os pais, né, que levem seus filhos para se vacinarem em todas as unidades de saúde do município de Divinópolis. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos, que Deus os abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Novo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde público que nos visita aqui no plenário, boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, boa tarde a todos, boa tarde especial a dona Lúcia, minha mãe, que está assistindo a gente lá do bairro Marilena, e a todos os moradores daquela região. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje, né, falando sobre as reformas do CMEI, CMEI Ourives Batista Leite, onde nós tivemos, né, a oportunidade de estar lá presente, fazendo as comemorações e inauguração das salas lá, né? Eu estive com a Comissão de Educação Wesley Jarbas e Anos Academia, e também com o vereador Periquito, que é lá daquela região. E a gente ficou muito feliz com o resultado. Uma obra que era para ter sido, né, inaugurada em novembro, mas como todo mundo sabe, como eu já falei aqui, né, tantas turbulências, empresa que fez, ganhou licitação, não concluiu. E graças a Deus, na sexta-feira a gente teve o prazer de estar lá inaugurando a obra e vendo como ficou lindo o CMEI Ourives Batista Leite, com as salas, com aquela, uma varanda bacana que colocou lá na frente, né? E da mesma forma, as melhorias lá na Escola São Sebastião, né? Que tivemos lá ontem, onde recebeu os banheiros e uma área verde bacana. Então, mais uma vez, a gente teve o prazer de estar lá ontem também, inaugurando como presidente da Comissão de Educação. A gente fica muito feliz. Sabe por que a gente fica muito feliz, presidente? Porque a gente viu muita cobrança. A gente viu muitas mães nos cobrando no Instagram, denunciando. Infelizmente, né, obra atrasada. Infelizmente, o que aconteceu, né, a gente acha que pode ser até boicote. Pode ser até boicote. Mas graças a Deus também ficou lindo lá o CMEI São Sebastião, né? E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, será a vez do Rafael Nunes lá no bairro da Vanusa, Santa Lúcia, ali na divisa do bairro da Vanusa, Santa Lúcia, estaremos lá presente. A gente fica muito satisfeito. Eu quero agora mandar um abraço, porque no dia que eles falaram, né, que a empresa que ganhou a licitação entregou, não deu conta de fazer, que a EMOP ia pegar para finalizar, eu dei um abraço no Ronaldo, falei com o Ronaldo assim: Ronaldo, confio muito em você. Então, Ronaldo, mais uma vez eu te parabenizo, e toda a sua equipe, toda a equipe da EMOP, ao secretário Lucas, parabéns, irmão, porque vocês cumpriram, vocês prometeram lá e ficou bem feito. Então é isso aí, porque jogar pedra é muito fácil, falar e bater é muito fácil, mas mostrar como que ficou, aí às vezes muita gente não tem a sensibilidade de mostrar, e nós estamos aqui para isso. Então, mais uma vez, Andréia, parabéns, você está sempre assim, você sabe muito bem, está sempre crescendo cada dia mais no meu conceito aí, uma secretária que passou por tantas turbulências, e graças a Deus, né, está dando a volta por cima. E ao pessoal do Rafael Nunes, a inauguração que mudou, que ia ser amanhã, vai ser na segunda-feira, dia 3 de junho, às 16 horas, vocês estão todos convidados, vai ser uma festa linda, porque lá está ficando lindo, maravilhoso. E a nossa função é essa, é cobrar na hora de cobrar, mas mostrar, apesar que tem muita gente que não gosta de mostrar coisa boa, mostrar que está ficando bacana. Falando em mostrar, eu vou passar para a parte do esporte, que dia 30, quinta-feira, às 9 horas, mais uma vez agradecer os meus pares, né, também que votou, né, a nomeação lá de Beraldino Batista Braga, que é o complexo esportivo lá do Vila das Roseiras. Parabéns mais uma vez, vai ser inaugurado na próxima quinta-feira. Um ganho da comunidade, a comunidade está de parabéns, Cotó, um abraço, Cotó de Deus, um abraço que você tanto lutou, um dos primeiros moradores aí da Vila dos Roseiras. E se Deus quiser, quinta-feira, 9 horas da manhã, nós estamos aí para fazer essa inauguração. É o que eu costumo falar, gente. A gente tem que mostrar os problemas também, tem. Mas a hora que ficar bonito, tem que mostrar a solução, tem que ver as emendas investidas aí, ó. Porque não adianta nada ter a emenda e não colocar ela para fazer. Então, mais uma vez, o Cleitinho, que direciona a emenda quando era deputado, e hoje esse complexo esportivo lá nos Vilas da Roseira. Parabéns à população que tanto cobrou. Parabéns, Cotó de Deus, toda a comunidade ali que cobrou. E está lá um complexo novinho em folha e também ficou lindo. Quinta-feira, às 9 horas, nós vamos estar lá fazendo essa inauguração lá. E o que eu costumo dizer, né? É, a gente aprendeu muito nas comissões, tanto fazer educação e como na comissão de esporte. É isso aí, ó. A gente valorizando o povo e a gestão de fora para dentro, que é lá no Vila do Roseiro. Senhor presidente, mudando de assunto agora, eu gostaria de agradecer à diretora do Complexo São João de Deus, né? A homenagem prestada a esse vereador, a senhora Elis Regina. E também o meu amigo Renato, né, que fez essa linda homenagem aqui, ó. O Zé também mostrou ali, eu não podia ficar para trás não. Quero agradecer, pedir o campo para dar um zoom aqui, essa linda homenagem. É as emendas impositivas, é nada mais nada menos, o dinheiro do povo voltando para o povo e sendo bem aplicado, né. São João de Deus, ai de nós, quem seria nós sem o Hospital São João de Deus? Então, Elis Regina, também o meu amigo Renato, vocês podem sempre contar com a emenda desse vereador, porque é o dinheiro do povo voltando para o povo. E sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o complexo é um complexo grande, é referência, e sempre precisa de ajuda, porque o SUS, infelizmente, pede socorro e a gente está aí para isso. Até mesmo, né, para tentar minimizar esses problemas da regulação do Estado, que é uma coisa que a gente está sempre cobrando aqui, ó, e que parece que é um buraco sem fundo. Mas quero agradecer muito a toda a equipe do Complexo São João de Deus, que tem o meu respeito, senhora Elis Regina, Renato, nosso parceiro, Amarildo, e todos aí, muito obrigado pela homenagem. Quem diria, né? Quem diria um menino lá da periferia, lá do Maria Helena, receber essa homenagem grande? Mas isso aqui, ó, isso aqui é o povo de lá. Isso aqui não é só para mim, não. Essa homenagem é para o povo lá do Maria Helena, Mangabeiras, lá, que hoje tem um representante, que hoje está aqui para isso. Para mostrar o problema da periferia, mas também trazer a solução, igual a gente está lá hoje, graças a Deus, muito bem assistido. É isso aí que eu tinha para hoje, senhor presidente. E é o que eu digo sempre, mas vai rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui pedir um minuto de silêncio pelo passamento da Maria Selma e a Ruth, irmã do vereador Hilton, ambas moradoras do bairro Interlagos, pessoas muito queridas lá na nossa comunidade. Colegas vereadores, para o tempo também, por gentileza. Colegas vereadores, trago esta tarde um assunto muito importante. Hoje eu quero falar sobre a situação do comércio no centro da cidade. Recebi várias denúncias, comerciantes desesperados pedindo socorro por falta de segurança e também o risco de ser agredido por andarilhos que estão tomando conta do centro da cidade. Um assunto difícil de falar, um assunto que muita gente não quer que traga esse assunto aqui para a tribuna, mas eu não posso fechar os olhos e fingir que não está acontecendo isso aqui na nossa cidade. Basta andar aqui no centro, tentar ir em alguma loja, que nós vamos deparar com colchões, com papelões, com mau cheiro nas ruas aqui do centro da cidade. E os comerciantes estão pedindo socorro. Minha equipe está andando em cada comércio aqui da região central. Nós já estamos chegando a 500 assinaturas dos comerciantes pedindo para que volte o policiamento aqui nas ruas do centro. Porque nas campanhas de Natal, quando o policiamento, né, vem para as ruas do centro, temos a sensação de segurança. E hoje, relatos de comerciantes que às vezes os vendedores têm que sair correndo atrás de pessoas que furtam e saem correndo. Pessoas que relataram que têm dificuldade de abrir a loja, que quase foi agredido por pedir licença ao morador que estava deitado na porta da loja e ali fazem as suas necessidades. É um assunto difícil, mas nós temos que enfrentar ele. Comerciantes aqui do centro, minha equipe está indo no comércio, assina esse abaixo-assinado que nós vamos levar para a reunião da CASP, que discute semanalmente a segurança em Divinópolis, e posteriormente nós vamos marcar, agendar uma reunião com o comandante da Polícia Militar para a gente discutir essa situação. E também, não deixando a sua responsabilidade de lado, a Juliana, que é a secretária de Assistência Social. Nós tivemos aqui no passado recente um morador de rua que morreu de frio nas ruas aqui de Divinópolis. Isso aconteceu aqui. Nós temos matérias aqui do roubo e furto aumentando no comércio da cidade e moradores de rua tomando conta do centro da cidade. Nós temos, então, junto com essa abaixo-assinado, convocar a secretária de Assistência Social para ver qual que é o planejamento, qual que é, da parte do município, o que está sendo feito para levar essas pessoas para um lugar adequado, para um lugar onde que elas vão poder tomar um banho, onde vão ter uma alimentação e deixar os comerciantes trabalhar com segurança, trabalhar tranquilamente. É só isso que os comércios aqui do centro estão pedindo. Policiamento e também a liberdade de abrir seu comércio sem ter o risco de ser agredido por um andarilho, que é isso que é o relato que está me falando dia a dia. Então, comerciantes do centro, vou repetir, minha equipe está indo em loja em loja. Peço que assine esse abaixo-assinado para que avançamos e damos jeito nessa situação. E aqui, colegas vereadores, não poderia deixar de falar que hoje abriu-se o edital do concurso público. Várias pessoas perguntando, muitas pessoas têm um sonho, né, de fazer o concurso. Então chegou o momento tão esperado, que arrastou por anos, né, todo mundo estava esperando esse concurso. Então o momento agora é agora de se inscrever para poder participar do concurso público da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Colegas vereadores, um grito que está todo mundo querendo gritar, e hoje eu vi uma matéria do senhor prefeito junto com o doutor Diogo, que é o Fora Copasa. Em 2 meses eu já protocolei um projeto de lei, aprovei um projeto de lei aqui, que autoriza o cidadão a colocar bloqueador de ar, porque a Copasa vende ar para a população. Quantas denúncias aqui de buraco que a Copasa abre e não tampa. E hoje eu assisti a matéria do prefeito, junto com o doutor Diogo, falando que vai abrir o edital para contratar a nova empresa de saneamento aqui para o município. Fora Copasa é o que todo mundo quer gritar. O que nós esperamos aqui, do fundo do coração, é que essas ações sejam verdadeiras e que tenha um resultado final positivo, onde realmente vamos tirar a Copasa. E aqui também, senhor presidente, junto nesse intuito, ainda conversei com o doutor Diogo, que é um assunto que eu trouxe a denúncia aqui nessa casa sobre o aterro sanitário. os moradores do córrego da divisa, que sofrem ali há mais de 20 anos, com um lixão a céu aberto. E ele trouxe para mim a resposta que em breve vai sair um edital também, que a prefeitura vai entrar no consórcio e já vai iniciar a retirada do aterro sanitário daquele local. Prefeito Gleison, se isso acontecer, ambas as partes, tanto da Copasa quanto do aterro sanitário, o senhor vai ter meu respeito. Porque para fazer isso tem que ter coragem. Nós aqui estamos discutindo o contrato da Copasa e o aterro sanitário, que tantas vezes na tribuna foi discutido e muita gente acha, ou achavam, que não concretizavam. Abriu-se os edital e se isso concretizar, você vai ter o respeito, e eu acredito que o Ginopolitano também vai ter o respeito com Vossa Excelência. Também eu não podia deixar de falar sobre o início dos voos no aeroporto de Divinópolis. Vi também a matéria do senhor prefeito anunciando o início dos voos. Mas aqui eu quero fazer uma crítica construtiva, né? A gente sabe que com o início dos voos vai trazer muito investimento, vai facilitar a vida de muitas pessoas, né? Que vão poder fazer voos daqui para outras cidades. Então, fica aqui uma crítica de ver a situação ao redor do aeroporto. Fiz uma indicação aqui pedindo o calçadão ali ao lado da pista do aeroporto, que liga ali da rotatória até no córrego do Paiol. Porque, gente, são várias pessoas que vão utilizar o aeroporto e pessoas que vêm de outra cidade e vê a situação ali, é muito ruim para a nossa cidade. Ali tem que ser um cartão postal. Né? Se a gente chega naquela rotatória, ao lado do aeroporto, tudo tomado de mato, então fica aqui a nossa crítica, e já indiquei também, para poder fazer o calçadão e fazer ali uma pista de Cooper, onde as pessoas possam fazer a caminhada ali ao lado da pista do aeroporto. E aqui, seu presidente, quero cumprimentar o Wilson de Aguiar, que eu venho vendo ele falar quase que toda vez sobre o trânsito da nossa cidade, em especial uma rotatória que fica ali na Antônio Fonseca Filho com a Dolores de Aguiar Rabelo, em frente ao CSU do bairro Interlagos. Gente, CEMEI, José Cristóvão, está ali e muitas pessoas falam, Tarzan, isso aqui está inseguro, tem acidente ali quase que diariamente e a gente não sabe o que o Lucas está esperando para poder realizar essa rotatória. Aí eu falo aqui, a Bom Sucesso com Anilo Maciel, é a rua que vai para a UPA. Acidente quase todo dia. A Anilo Maciel com a Bom Sucesso é ali onde fica o bar do Moreira, quase esquina da UPA. Até agora, recentemente, uma vítima, um acidente de moto ali que aconteceu, várias mensagens que eu recebi no meu telefone, inclusive o sistema MPA esteve no local fazendo matéria, que são dezenas de acidentes que já aconteceram naquele local. E até o momento a gente não vê do secretário de trânsito uma ação para poder resolver aquela situação. Falando ainda da Bom Sucesso, já fiz vários requerimentos pedindo redutores de velocidade na Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca. Depois que asfaltou ali, virou uma pista de corrida. Vários moradores e comerciantes, pessoas idosas que precisam atravessar ali e têm essa dificuldade. Então, mais uma vez, nós estamos alertando aqui a Secretaria de Trânsito para que minimiza esses problemas. Não podemos esperar a gente morrer, ter fratura exposta, igual aconteceu na Ayrton Senna com a Barcelona recentemente. Nós estamos cobrando aqui a passarela elevada. Será pessoas de Divinopolitana morrer, ir para a UPA, precisar de uma vaga de hospital para poder fazer cirurgia ortopédica, se o trânsito sinalizado, se tiver o redutor de velocidade, as travessias elevadas, evitaria muito esses acidentes, senhor presidente. E para encerrar, queria parabenizar aqui a nossa querida Divinópolis pelos seus 112 anos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador César Tarzan.
Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, as pessoas que estão aqui no nosso plenário, fazendo uso da cidadania e acompanhando os trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Senhor presidente, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Como que pode, gente? A população de Divinópolis, em meio a uma grave crise de saúde da nossa cidade, onde tem gente morrendo na fila, onde tem gente esperando cirurgia ortopédica, onde tem gente esperando cirurgias eletivas, onde tem gente esperando consultas, onde tem gente esperando tudo. É só esperando. Só esperando. Aí a gente vê, o prefeito protocola aqui na nossa casa, o projeto EM019 de 2024, tirando vagas de médico. 86 vagas de médicos na nossa cidade. Nós estamos precisando de ter mais médicos. Nós estamos precisando trazer médicos para participar, para ajudar Divinópolis a sair desse caos que está a saúde. Aí ele manda um projetinho aqui, tirando 86 vagas de médico. Será que é porque ele está querendo aumentar 15 vagas de engenheiro? Aí ele está tirando os médicos para colocar engenheiro? Que atitude, é inacreditável, a falta de sensibilidade da nossa cidade, da gente ter alguém que não pensa que saúde é algo importantíssimo na nossa cidade, de alguém que não pensa que saúde é algo que impacta toda a vida dos divinopolitanos, principalmente aqueles que são mais vulneráveis da nossa cidade, principalmente aqueles que são mais pobres da nossa cidade, principalmente aqueles que precisam do SUS da nossa cidade. Vai no posto de saúde e não funciona. Presta atenção, gente. Há 3 anos atrás, a gente tinha aqui que a UPA atendia 7.500 atendimentos por mês. Hoje, a UPA está atendendo 10.500 por mês. E além disso, nós abrimos mais 2 casas aí para atender o pessoal da dengue, porque senão a UPA estaria no top. Há 3 anos atrás, a gente tinha 40 postos de saúde, hoje a gente tem 70. Vocês me falam aqui, olhando aqui no rosto aqui desse vereador, os postos de saúde estão funcionando, gente? Está funcionando? Tem coragem de falar que os postos de saúde da nossa cidade estão funcionando? Se eu tenho a coragem de mandar para cá um projeto indecente desse aqui, para diminuir a quantidade de médicos na nossa cidade, eu acho interessante que o G37 fez uma matéria falando sobre o projeto 019, aí o prefeito foi correndo lá e brigou com o rapaz lá e falou, é fake news! Tá aqui, ó. Tá aqui o fake news, prefeito. Tá escrito aqui, ó. O senhor que escreveu. O senhor assinou. Ou será que foi alguém que assinou pro senhor? Gleison Gontijo de Azevedo. O senhor assinou o projeto. Tá aqui pra gente votar. Diminuindo 86 cargos de médico. Eu vou fazer um diagnóstico aqui, bem rapidinho. Pra gente mostrar pro divinopolitano. Para provar que não é fake news. Porque quem pensa diferente desse prefeito, gente, é inimigo dele. E aqui não tem inimigo dele, não. Aqui tem alguém que defende o povo de Divinópolis. Aqui tem alguém que defende a saúde de Divinópolis. Aqui tem alguém que pensa naquele que é menos favorecido. Aqui pensa alguém, aquele que pensa além dos asfaltos, além dos calçamentos, além das infraestruturas que tem feito, a gente pensa naquele que está sofrendo por falta de atendimento médico e hospitalar aqui na nossa cidade. Olha aqui, agora eu vou fazer uma pergunta. Quem está aí na fila aguardando uma cirurgia, saiba que vai demorar só mais um pouquinho, viu? Está aguardando a cirurgia, está esperando a cirurgia, pode esperar que vai demorar mais. Pois o prefeito está tirando 15 vagas de cirurgião. Está reduzindo de 20 médicos cirurgiões da prefeitura para 5. Quem aí ficou horas e horas na fila esperando o atendimento clínico de clínico geral? Que a gente sabe que é muito, que é muito. Muita gente fica esperando aí o dia todo para conseguir uma consulta de um clínico geral, seja no posto de saúde, seja na policlínica, seja na UPA. Aí, só que agora, gente, vai demorar mais um pouquinho mesmo, viu? Vai demorar também, porque o nosso querido prefeito está tirando 20 vagas. Ele está passando de 25 para 5. Ó, que prefeito bacana. A vaga de ortopedista, quem está precisando de ortopedista aqui na nossa cidade? Todo mundo. Nós vemos acidente hoje. Hoje a gente vai lá na UPA, lá, ó, a pessoa chega lá que é todo quebrado, aí eles colocam lá um paliativo nele e falam assim, agora você vai ficar esperando em casa. Fica lá um ano, dois anos, três anos, esperando. Enquanto o secretário Alain, ele falou aqui que nem conhecimento, nem a quantidade de gente que estava esperando, ele não sabia responder, porque é tanta gente que ele não sabe nem o que, que é e nem quantidade que tem. Aí o nosso querido prefeito, né, está tirando 13 vagas. Não, deixa eu voltar, estou me confundindo aqui. Ele está tirando 6 vagas de ortopedistas, passando de 10 para 4. Se o trem já está ruim, gente, vai piorar. Pode ter certeza. Vamos continuar. Quantas pessoas estão aguardando o neurologista? Gente, tem fila aqui de neurologista, aqui, de gente esperando fila de neurologista há anos. Há anos. Vai lá na policlínica. Vai lá na policlínica, ver se você consegue uma consulta de neurologista lá. Vai lá. Vai lá, Divino Napolitano. Aí o querido prefeito está tirando 13 vagas, passando de 22 que a gente tem hoje para 9. Ó, que beleza. Gente, e não acabou não. Quantas crianças agonizam aí por atendimento e quando conseguem esse atendimento das nossas criancinhas, né? Aí não é pediatra que atende não, é um clínico geral que atende ela. Porque pediatra está em extinção aqui na nossa cidade. Aí o nosso querido prefeito, para ajudar na extinção, não é? Ele está tirando 32 vagas de pediatra aqui na nossa cidade. Ele está tirando, passando de 50 para 18. 50 para 18. Sabe que dia que as nossas crianças vão ser atendidas por pediatra aqui na prefeitura? Nunca! Nunca! A não ser que for amigo do rei. Se for amigo do rei, aí dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Então, gente, é difícil a gente... É difícil a gente poder falar verdades aqui. Daqui a pouco vai lá o prefeito falar que é fake news, como ele tentou xingar, como ele tentou iludibriar a população de Divinópolis aí nas redes sociais, no rapaz lá do G37, que falou verdade. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui o projeto. Quem quiser pegar com o vereador, tá na mão. Quem não quiser pegar o vereador, tem aí no site da Câmara. Quem não quiser pegar com o vereador aqui, que eles falam que é da oposição, pega com o da base aí. Pega aí com o vereador da base, vocês vão ver que não tem nada de fake news. É uma vergonha a gente ficar escutando falar que é fake news, algo que é verdadeiro, que tá acontecendo aqui na nossa casa. E eu tenho certeza, viu, Divino Napolitano, vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Que o prefeito ainda colocou no projeto em regime de urgência. Não é para hoje, não. Era para ontem. Tanto vontade que ele está de acabar com os médicos aqui da nossa cidade. Tanto que ele está pensando na saúde aqui da nossa cidade. É difícil, viu? Agora, antes que o prefeito que gosta de gritar venha falar que é fake news, igual ele já tentou intimidar o portal G37, que vinha publicada a matéria que é verdadeira, vocês consultarem, podem consultar lá. O projeto é M019 de 2024. Eu acho que o prefeito está querendo trocar o seu título de prefeito maluquinho para prefeito genocidinha. Eu acho. Porque o Divinopolitano está a pé. Está a pé na área da saúde. A área da saúde não dá, fake, não dá curtida na internet, né? Não tem jeito do senhor fazer, ir lá no médico, lá, a hora que o médico está fazendo um atendimento, o senhor gravar um TikTok, né? É difícil, né, prefeito? O dinheiro que está indo lá para a saúde, o senhor está querendo passar, ver se consegue passar para outra coisa, porque na saúde não dá TikTok, não. Lá na saúde, quem é beneficiado é quem precisa. Lá na saúde, quem é beneficiado é aquele que sofre. Lá na saúde, quem é beneficiado é aquele que está precisando de uma consulta. Lá na saúde, quem é beneficiado é aquele que está precisando de uma cirurgia eletiva. E está mais e mais e mais complicado a saúde aqui na nossa cidade. Vamos continuar, porque o prefeito já vestiu o casaco de cordeiro. Era lobo, agora já é cordeiro. Então, cuidado aí, gente, que o cordeirinho vem aí com pele de lobo de novo.
Obrigado, vereador Denis Silva. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha em casa. Aqui quero cumprimentar também todos os presentes aqui. O Elber Tonhá, grande parceiro, irmãozão aí de caminhada. Mandar um abraço para o Mauro Costa, a tia Aninha, que é a mãe Jordana do bairro São José. Senhor presidente, eu acho que eu estou vivendo uma outra realidade, né? A questão da saúde é uma preocupação de todos nós aqui, dos 17 vereadores. O deputado Eduardo Azevedo, deputado Domingos Sá, nosso senador Cleitinho, esse período tão complicado, com o inverno se aproximando agora, sabemos que a UPA, né, não suporta tamanha demanda. Ele sempre tem lutado, sempre tem cobrado, né? E tanto o deputado Eduardo Azevedo, assim também como nosso senador, mandou 1.800.000 de recursos para ajudar em compras de leis, né? Mas só isso não é o suficiente. Temos cobrado nossos representantes e assim eu estou fazendo a minha parte. Sempre tem cobrado, sempre tem entrado em contato com o deputado Eduardo Azevedo, que está próximo do governador Romeu Zema, para que ele possa ser mais firme lá e trazer a solução. E a solução nós sabemos que é o futuro hospital regional. Enquanto ele não estiver pronto, a UPA, a gente sabe que a estrutura lá não consegue atender tamanha demanda. Mas a gente, com a nossa emenda positiva, a gente sempre tem caminhado aí, né, recursos para ajudar um pouco também na saúde. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor, gostaria que você colocasse aí para nós aí, né, mais um ganho aí através do Eduardo Azevedo, deputado que tem aí mandado recursos lá para o bairro Belvedere. Outra solicitação nossa aí, as máquinas a todo vapor, onde vai ser uma praça de esporte nessa região. A região sudoeste, em outras gestões, ela ficou abandonada. Não só lá na região sudoeste, como outras regiões também. E hoje o cenário é bem diferente, né? Voltando ao assunto da saúde, sabemos que o gargalo é muito grande e não tem como, né, você resolver todo o problema. A gestão tem feito o seu papel, tem buscado através de articulação, diálogos, tanto governador, né, estadual e também junto também o nosso presidente aí, para que possamos trazer recursos e resolver o problema do hospital. E continuando, Dorel, lá na praça lá do Belvedere, consegui com o deputado Eduardo Azevedo R$650 mil para fazer essa praça de esporte. Ali também tem o campo Belvedere ali, um local importante que era abandonado, está fazendo todas as melhorias, vestiário, reforma, onde a população vai ter esse espaço. Estive presente hoje com o Célio, com o Marquinhos e também nosso grande amigo aí, o Breu. São moradores antigos que falavam, nunca era feito nada para aquele local. Mas agora, com esse olhar diferente, a gente sabe que a gente tem que buscar recursos com os deputados para acontecer essa melhoria. E essa melhoria vem acontecendo aí, mas quero aqui agradecer o deputado por ter encaminhado esse recurso para esse grande feito aí. Passando adiante, senhor presidente, falando do setor que eu vim, que é o setor do vestuário, setor da confecção, qual eu trabalhei 22 anos como cortador lá na MX72, e juntamente com os demais vereadores, aprovamos o projeto nessa casa da doação do terreno do Sinvest. O Sinvest que vem aí com a nova direção, com o Mauro Célio Júnior, estivemos na prefeitura. Dorel, tem uma imagem também, por favor, apresentando um novo projeto, onde vai iniciar a construção aí o mais rápido possível. É devido à credibilidade dessa gestão que as coisas vêm acontecendo. Não poderia que mencionar também o nome do Ideraldo, nome também do Carlos Adazugzi, o Mauro Célio da MX72 e também do Chiquinho. São esses parceiros que tentam resgatar a confecção.
a confecção, todos nós sabemos, na década de 90 aí, que veio aí na empregabilidade aumentando, vendia muito, né? A gente sabe, o pessoal da nossa macro região vinha muito na nossa cidade e vinha comprando a nossa melhor confecção que a gente tem, que é a camisaria. Tanto camisa adulta, infantil e também e juvenil. Dorel agora lá no Jardinópolis, hoje pela manhã, a Cíntia, que vinha brigando, vinha cobrando, eu falei com ela, a crítica, ela é pertinente, ela é importante para esse vereador, a gente não tem tempo ruim, entrei em contato com o Pedro e também com o Edinho para fazer toda essa limpeza aí, onde foi na rua Antônio Cassiano de Alcântara, próximo ao número 406, e depois dessa limpeza, a equipe está fazendo toda a recomposição asfáltica nesse local onde precisava muito. Não só aí, também o calçamento do Jardim Novos, acesso ao Cacoco, importante, via importante, Breno também, nosso partido republicano, junto com o Anderson também, solicitação, conseguiram viabilizar com o deputado Eduardo Azevedo, levar dignidade para aquele povo. É um povo esquecido, que quando era tempo, como agora, seco, convivia na poeira e na chuva convivia no barro. Mas graças à articulação do deputado, junto ao governo do estado, conseguiram aí essa pavimentação que vai levar um pouco mais de qualidade para toda a mobilidade daquela região. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar de uma solicitação que a gente conseguiu ir juntamente com o secretário de trânsito, o Lucas, não deu tempo de colocar a imagem aí, a qual a gente cobrou aí, né, uma passagem elevada ali no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Cataguases, onde tem a escola Henrique Galvão, da minha amiga Maria Cátia, a diretora e também vice-diretora, a Flávia. Sabemos a importância que tem dessa sinalização ali no bairro São José, exatamente na rua que cruza ali a igreja do São José, uma passagem perigosa, vários acidentes aconteceram ali, então a boa notícia, agora, próximo agora, junho e julho agora, eles vão fazer essa passagem elevada. Sinalizações importantes, solicitação desse vereador, assim como Cascalho Rico, e aproveitando a oportunidade, lá na Cascalho Rico, no cruzamento com a Autorama também, cobramos aí a sinalização, um semáforo para melhorar mais ali aquela mobilidade urbana ali, onde o trânsito é intenso e perigoso. Outra articulação com o deputado Eduardo Azevedo, que vai sair do papel. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente dessa casa, boa tarde a vocês que estão aqui no plenário nos assistindo, boa tarde a você que está aí em casa também nos acompanhando. Presidente, o que eu vim falar aqui para vocês agora é mais uma vez relacionado ao assunto UPA, onde o quê? Onde pessoas com mais de 90 anos de idade, né, quando são atendidas, ficam ali esperando até 2-3 horas para ser atendido e sentado numa cadeira. Eu pergunto para você que me assiste, você acha que um idoso, né, com mais de 90 anos, consegue ficar 1 hora, 2 horas esperando sentado em uma cadeira para ser atendido? Então, assim, essa realidade, ela tem que mudar. Eu fiz um projeto onde eu tentei passar por essa casa com esse projeto aqui, onde pessoas com mais de 75 anos de idade não poderiam mais esperar sentados atendimentos, tanto em hospital particular quanto em hospitais, né, da rede pública, mas infelizmente esse projeto meu não passou. Então eu venho aqui clamar mais uma vez, já falei na semana passada aqui nessa tribuna, peço a vocês, vereadores, que fiscalizem essa parte na UPA, né? Tem o Estatuto do Idoso, que já protege o idoso, então se você for lá, pode ser qualquer hora do dia, sempre você vai topar lá com pessoas idosas, né? Acima até de 70 anos de idade, igual eu já peguei lá uma senhora com 95 anos de idade, esperando sentado numa cadeira para ter o atendimento. Desejar aqui também aqui meus sentimentos, nem vou citar aqui o nome da família, mas na semana passada, em uma fiscalização minha na UPA também, uma senhora também, né, de 82 anos, estava esperando, onde a mãe reclamou para mim que já tinha 2 horas que ela estava na cadeira esperando. Infelizmente, essa semana ela veio a falecer porque ela estava com câncer. Mas o que fica aqui a minha mensagem para vocês aqui é para a gente ter mais esse cuidado com os idosos da nossa cidade. Se Deus quiser, né, vou estar aqui querendo também destinar parte da minha emenda parlamentar para que seja, né, comprado mais poltronas para que esse pessoal seja melhor atendido lá na UPA. Parabenizar também o vereador Flávio Mar também, que destinou uma emenda lá para a UPA lá, onde foi comprado várias poltronas também para as pessoas que esperam atendimento na UPA. Senhor presidente, falando aqui agora aqui do nosso querido hospital regional,
A população tem que entender que quando a gente fala de hospital regional, isso sim é o que vai consertar o problema na nossa cidade sobre leitos, sobre vaga. Eu acredito que todos vocês que me assistem, qualquer um divinopolitano ou da nossa região aqui, que como a nossa cidade é Divinópolis, é uma cidade macro, então a gente já sabe, não tem vaga para as pessoas estarem internando. Né? Quando a gente fica sempre aquele desespero, a pessoa esperando enferma para sair uma vaga no CTI, mas não tem. Então agora é realidade, esse hospital regional, ele vai sair sim, e se é divinopolitano, vocês podem saber, além disso tudo, né, de acabar com esse problema de leitos, o que vai ter também é o seguinte, lá, como vai ser um hospital escola, vão ser formados médicos na nossa cidade, enfermeiros, fisioterapeutas, mas para isso a gente conta aqui com o compromisso e com a hombridade do governador Zema, para que ele, né, termine logo essa obra, para que seja assinado, né, um termo de compromisso com o governo federal, para quê? Para isso, você, divinopolitano, pensa o tanto que vai ser bom para a nossa região. A gente vai ter aqui dois hospitais de grande porte, que vão ser pelo sul daqui na nossa cidade. Então vai acabar esse problema de todas as vezes as mães terem que ficar entrando com ação judicial, as pessoas que estão enfermas terem que ingressar na justiça para terem o seu direito à saúde adquirido. Passando aqui para o nosso terceiro assunto, presidente, quero falar para você da região sudeste, a inauguração, né, das novas salinhas do CMEI Rafael Nunes, que vai ser nessa próxima segunda, dia 3/6, aguardamos todos vocês lá. Com certeza essas salinhas ali, né, já estavam faltando, agora as crianças têm um pouco mais de conforto para estarem indo lá no CMEI, né, já destinei também uma emenda impositiva para que seja colocado piso, né, ao redor do CMEI, porque ainda não tem, então as crianças quando vão brincar ali na parte da varanda, por enquanto é só cimento, é piso grosso, mas se Deus fizer com essa emenda parlamentar, a gente vai sim estar conseguindo trazer um pouquinho mais, né, de dignidade também e também de conforto para as crianças. Senhor presidente, falando aqui agora sobre as moções congratulatórias, parabenizar todos vocês que estão aqui, que irão receber essa linda homenagem aqui da Câmara Municipal, aos meus homenageados, o Dave, a Ju Oliveira, que é um pessoal que a gente vem tratando com muito carinho, é um pessoal que são personagens na nossa cidade. Então, o que eu desejo a todos vocês aqui, uma grande felicidade, parabéns por essa homenagem que vocês estão recebendo aqui. Pessoal da região sudeste, bairro Lagoa Parque, bairro Santa Lúcia, Davanuzzi, vocês todos aí que estão próximos ao aterro sanitário. Essa realidade está prestes a mudar, está para sair um edital aí, se Deus quiser, esse lixão aí, ele vai sair dessa região aí, porque só quem mora nessa região aí sabe o problema que enfrenta, né, com esse lixão nos dias chuvosos, dia de muito sol, o cheiro chega a ser insuportável. Então, assim, eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da população, isso também é saúde. É mosquito, é muito mosquito na região toda o sudeste ali por causa do aterro sanitário. Então, mais que justo que esse aterro, assim, afaste um pouquinho ali da área urbana de Divinópolis. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quero aqui, de uma forma especial, cumprimentar a doutora Beatriz, que está aqui conosco, cumprimentar essa querida mulher, que eu tanto respeito, foi vereadora comigo, vereadora Helena Piola, essa mulher indomável, e de uma forma muito especial, aquela que já foi chamada aqui pelo saudoso vereador Marcos Vinícius, de uma forma carinhosa, e dirigia a Sônia Terra como a nossa Fátima Bernardes, né? Ele, de uma forma carinhosa, é lógico que Fátima Bernardes e Sônia Terra estão na mesma dimensão. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu chego aqui na terça, na quinta, geralmente eu tenho alguma aula de antropologia, de ética e de moral, porque a gente vê a fala dos nobres pares. Mas eu estava refletindo aqui sobre o que nos ensina Bismarck. Nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Ano par em Divinópolis é um ano inefável. Ele foge à razão. Ele só transforma o triângulo em quadrado, o retângulo em circo, e aqui vai a classe política nessa decadência
total da democracia representativa. Hoje eu vi um vídeo do chefe do executivo com um alto funcionário falando a sede da Copasa. Ô, gente, o que virou Divinópolis? Quando o prefeito fala que agora tem prefeito, ele agride, ele fere a memória de Divinópolis. Teve, tem e terá prefeito ou prefeita. Nós tivemos 39 prefeitos no nosso curso. Mas aí a gente entende o devaneio do senhor prefeito. O alter ego dele, o espelho que ele se enxerga, a gente até entende isso. Mas quando o prefeito ele sai da estrutura jurídica, do imperativo, do Estado Democrático de Direito, que é a lei, aí já é uma coisa que a gente tem que preocupar. O prefeito fala que vai tirar a Transoeste. Não tira. A justiça já deu parecer. Aí o prefeito fala que vai tirar a Copasa, que tem contrato até 2047, e tem vereador que bate palma. Fora a Copasa! Fora a Copasa! Carrega a faixa, bate! Mas, pelo amor de Deus! A gente sabe que a política perdeu a decência. Nós sabemos que está um caos a democracia representativa, não só em Divinópolis, mas no mundo. Mas tem um contrato, existe juiz ainda em Divinópolis, e vereadores gravando vídeo. Vão ficar mentirosos. Ó, das duas, uma. A Copasa teve que, semana passada, apresentando um plano de expansão, e o prefeito fala hoje que vai tirar. Alguém está faltando com a verdade. Isso é uma brincadeira. Aí a gente vê hoje o Odemir, na sua fala aqui hoje, falar sobre os médicos. Ora, eu não sei, presidente, se eu estou em dúvida, se eu vou participar às 8h30 da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Porque o Conselho Municipal de Saúde vai manifestar se sai ou não essa empresa na UPA. E talvez a minha presença pode ser mal interpretada, porque o Conselho é autônomo, ele é deliberativo. Mas o prefeito, cada dia, ele vai se afundando num lar de irresponsabilidade. Agora, ele cismou tirar a UPA. Nós estamos pedindo que vença amanhã quantas notificações foi feita, qual os erros administrativos, qual a suspensão de contrato, que não tem jeito. População de Divinópolis, com essa brincadeira de tentar tirar a Copasa e criar o plano municipal de saneamento básico, já foi mais de R$1 milhão em contrato com a Fundação Getúlio Vargas e pareceres. Ora, a família Azevedo, o sargento Elton e o Cleitinho foram na minha casa. Decreto 002, onde a lei do Demetros fala sobre o efetivo tratamento. Eles eram contra o tratamento do esgoto. Essa casa votou. A gente tem que saber quem que os vereadores que votaram para cobrar esgoto sem tratar. É isso que nós temos que saber. Porque 2047 está aí. E essa questão hoje, na hora que eu vi o vídeo e me deu dó do prefeito, a palavra é essa. Ele caladinho, moado, sem confiança, e o outro gaguejando. É porque... não fala. Não fala com a alma. Prefeito, você não vai tirar a Copasa. Para com essa brincadeira. Para. O teatro já passou. Você já fez aqui, ó, no Plano Municipal de Saneamento Básico. Por mais que o Zema, ex-comedor de pão de queijo, está sucateando uma empresa de economia estratégica, não vai tirar. Porque os contratos são outros. Tentou que a Transoeste, não teve jeito. Então hoje eu estou até pensando se eu vou ficar aqui, que às vezes o conselho, que é autônomo, o vereador está aqui. Como eu nunca fui numa reunião do conselho, a minha consciência está me orientando para não ir. O vereador nunca teve uma reunião do conselho, e ele vai vir hoje? Eu quero saber a resposta do conselho. O que que essa empresa que o prefeito quer tirar com outras estruturas que tem aí, qual que foi os crimes contratual e administrativo dela? Simplesmente isso. Senhor presidente, O Porto Velho está triste. Foi sepultado ontem Dona Conceição Pinto Corbuzinho, uma matriarca, uma família honrada. Foi dona da despedida mais bonita que eu vi na minha vida ontem em Região São Príncipe. A narrativa de quem fez a homenagem despedida. Em nome do mamão, Dr. Luiz Carlos Corcozinho, quero pedir aqui, senhor presidente, um minuto de silêncio para Conceição Pinto Corcozinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou me estender, porque daqui um pouquinho nós vamos votar o projeto de resolução 001. Do padrinho da primeira escola de Libras da Câmara Municipal, Coronel Faria. A comenda de segurança pública levará o nome dele. Mas eu não quero me estender, porque na hora da fundamentação do voto e das homenagens que nós teremos aqui, essa homenagem cívica que o Poder Legislativo sempre faz na última quinta-feira, nós teremos a oportunidade de fazer a defesa. Aliás, defesa não. E quem não conhece o Coronel Faria? Nós fazemos algumas narrativas sobre o referido projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de resolução de número 1 de 2024. Altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 240 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 241 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de resolução número CM 001 de 2024. Altera a resolução número 550, do dia 1º de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal. Autoria, vereador Edson de Souza. Coro para a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, onde tiver teu tesouro, aí também estará teu coração. O único animal, na minha sagrada ignorância, que eu acho que tem memória, é o homem. Mas a gente é prepotente, né? A gente acha que é a última criação de Deus, que é o mais bonito e tudo, mas a gente não sabe. A linguagem da vida é maior do que essa linguagem humana. Mas a memória é própria nossa. E a sociedade, ela tem o seu hábito de punir aqueles que agridem as convenções pré-estabelecidas para a convivência e exaltar aqueles que destacaram. Foi assim. É assim e será assim na sociedade. Quando as pessoas falam até no monarquismo de Miguel Bacuí, nem pátria, nem patrão, isso é uma negação. É igual o ateu quando fala, graças a Deus, eu não sou ateu. Mas hoje nós estamos aqui para falar da memória. Do atleticano. E ontem eu estava fazendo um tratamento, doutora Mônica, fazendo uma narrativa, e ela falou que estaria aqui hoje.
Aqui, ó. Lá e cá. Nem você.
E ela falando, falou assim, não, será amanhã que será eternizado a comenda de segurança pública. Que a comenda, ela existe, ela não tem um nome. Então, nós estamos colocando Coronel Faria.
Coronel Faria, casado com a Sônia, teve 7 filhos. Teve todas as homenagens a cada 10 anos na Polícia Militar. E eu posso falar uma coisa do coronel, que o coronel me deu 99,9% de alegria. Treticano, quando eu fui presidente da Câmara, ele que deu a primeira aula aqui de inclusão social, professor de matemática, a gente viu o texto dele e da Sônia, a diferença de escrever. E o coronel, ele tinha uma coisa que eu não consegui ter hoje. Podia estar caindo um raio perto dele, o Atlético está perdendo de 4-0, ele não alterava a voz. Um equilíbrio, elegante, um gentleman. E ele foi chefe da governança de Minas e chefe de segurança do presidente Sarney. Um homem que fez uma história bonita aqui em Divinópolis, deixou essa cidade. Nós estamos vivendo uma fase da negação da memória. A negação da memória. Nós estamos vivendo isso, César. O prefeito, quando ele fala, uai, sempre teve. Então, o coronel Faria, ele ajudou toda a estrutura, e não foi só na estrutura auxiliar da segurança pública, não. Ele ajudou nas artes, na cultura, cantar. Ele é ligado à arte, ele vivia a arte. E eu queria registrar aqui uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Coronel Faria, quando ele era aspirante, ele morava ali no Porto Velho. E eu trabalhava na lavanderia Mendes. Eu buscava roupa lá para lavar. E eu achava o máximo ver que a casa da polícia parado lá na porta, e ele que tinha fardo, um bonitão, um elegante. E uma vez nós comentando sobre isso. Então, senhores vereadores, hoje a comissão temática deu todo o parecer. Nós vamos daqui para frente. Quando entregar a comenda de segurança pública, ela será modificada. Ela será dada a todos aqueles e aquelas que contribuíram para a segurança pública. Então, é uma comenda específica. Mas ela levará o nome de Coronel Pedro Magalhães de Faria. Coronel, hoje eu tenho certeza que o som faz sentinela perto de Deus. O som está no quartel da eternidade. Quero agradecer o senhor por tudo, nossos encontros da vida, sua família, seus amigos que estão aqui hoje presentes, e com toda certeza, é a forma de Divinópolis, através do poder legislativo, imortalizar o seu trabalho, a sua imagem, o seu nome, sobrenome e a sua família. Portanto, eu peço aos meus pares a votação sim para imortalizar o nome desse grande brasileiro.
Palavra, senhor presidente.
A palavra é do Ney Burger.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o decano dessa casa, Edson Souza, por essa importante, né, nomeação dessa passar a chamar, né, Coronel Faria, um nome que deixou história na nossa cidade, né? E te parabenizar por o senhor nomear todas as comendas por nomes importantes da cidade. Isso é muito importante. Ficar gravado, né, na cidade, em nossa cidade, todas as homenagens, o senhor colocar o nome dessas pessoas. Então, mais uma vez, é como eu digo sempre, a gente está sempre aprendendo com o decano dessa casa, Edson Souza. Quero te parabenizar, a gente sabe da história e o legado, né, e a importância que foi Coronel Faria para a história de Divinópolis. Então, terá o nosso voto favorável. Mais uma vez, eu me curvo ao senhor, o senhor apresentando esse projeto. Terá o nosso voto favorável.
Com a palavra do Roger Viegas. Senhores vereadores, vereador decano dessa casa, nosso grande amigo Edson Souza, manda muito bem sempre o Edson nas suas escolhas. Muitos divinopolitanos podem até algum momento questionar alguns nomes, o porquê, o motivo. Antes de tudo, vale lembrar e explicar a nossa população, principalmente a quem nos acompanha,
essa situação de comendas, títulos aqui na Câmara Municipal, principalmente nessa época do ano, todos os anos, que se aproxima, o mês que antecede o aniversário de Divinópolis, como temos agora, tivemos na semana passada a maior honraria do município, a medalha Candidez, temos também importantes entregas de moções que inclusive serão feitas hoje a divinopolitanos dignos de destaque, que será entregue aqui na tarde hoje. É isso que o Edson faz, nomeia, intitula uma dessas comendas por esse verdadeiro ícone. Ícone é o que eu chamo de Coronel Faria. Quando morreu aos 79 anos, faleceu há 2 anos atrás, no dia 4 de junho, inclusive, era tão, né, mas tão apaixonado pela cidade, né, que o seu passamento foi justamente nos dias, né, em que Divinópolis completava mais um aniversário. E Edson, o que você faz aqui hoje é muito bonito, valorizando tudo que ele fez, eternizando esse nome na história de Divinópolis, pelo seu legado, pela construção da história do nosso município e principalmente também por sermos, né, ligados à imprensa. Ele ajudou a construir a história da imprensa nessa cidade, Coronel Faria, com as suas ideias brilhantes e principalmente com a fundação deste que hoje é o único jornal escrito diário da cidade, que é o Jornal Agora. Escreveu o seu nome na história da cidade, escreve todos os dias, nada vai mudar. E o Edson vem e intitula essa comenda profissional da segurança pública. Militar reformado, por isso também merece. Mas aqui o meu apreço principalmente, Edson, a você por ter tanto carinho, ter tanto cuidado, tanto zelo com esses nomes. Isso é valorizar a história de Divinópolis aí durante esses 112 anos de emancipação. Parabéns, vereador decano dessa casa. Vereadores, meu voto será favorável. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra é o Lauro, Capitão América.
Vereador Edson Souza, meu voto também favorável. Também quero aqui parabenizar você por ser tão feliz nas suas escolhas, né? Sempre pessoas assim que contribuíram sim para a história de Divinópolis, né? Como o próprio vereador Roger Viegas também disse, é importante de pessoas que perguntam para a gente por que as pessoas são homenageadas na Câmara Municipal. Então é o que a gente fala, Roger, a fala foi muito oportuna quando você disse que é mais do que justo, né, a gente colocar para sempre o nome dessas pessoas que fizeram história na Divinópolis. É mais do que justo honrar o nome dessa pessoa e de toda a sua família. Fica aqui o meu voto favorável. Parabéns mais uma vez, vereador Edson de Souza.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de resolução número 1 de 2024. Altera a resolução número 550 do dia 21 de março de 2019. Que expõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador autor Edson Souza.
Queria agradecer a todos os vereadores que votaram favorável, mas eu queria deixar registrado nessa tarde histórica um voto do vereador Ney, vereador Roger, que fizeram a defesa oral. Roger, é isso mesmo. Quando você faz narrativa aí da Rádio Sucesso, do PEMAFA, o guia que nós não falamos para não cansar, toda essa visão empreendedora. E a você, Ney, pela sua elegância, eu te devolvo a elegância. O que Ney fala de Edson revela mais que é Ney do que é Edson. Você, que é um vereador querido, um vereador elegante. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto, existe uma mensagem nele. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício número 23 de 2024. Mensagem modificativa ofício EM 23 2024 ao projeto de lei EM 6 2024, que altera as leis 9.270 de 28 de setembro de 2023 e lei número 9.334 de 6 de fevereiro de 2024. Lei número 9.340, de 19 de fevereiro de 2024. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 275 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 276 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Execução à mensagem modificativa número 23 de 2024 ao projeto de lei EM006 de 2024.
Falamos.
Palavra do vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto foi votado aqui, nessa casa. Então, na justificativa que no primeiro parágrafo, é uma correção da rubrica, que nós votamos a rubrica e agora o executivo está corrigindo que a rubrica corresponde a 1742 do livro 2. Então eles viram esse erro para evitar problemas futuros. É uma normativa só cartorial que não altera em nada. Né? Esse projeto foi votado aqui, foi explanado por votação total.
Em votação, a mensagem modificativa. É encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos a favor a mensagem modificativa substitutiva ao projeto EM006 de 2024. Solicito o secretário do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 6 de 2024. Altera as leis de número 9.270, de 28 de setembro de 2003. Lei número 9.334, de 6 de fevereiro de 2024. E lei número 9.340, de 19 de fevereiro de 2024, para fins de promover correção de erros materiais. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 273, de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 274 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Execução, projeto de lei EM006 de 2024. Altera as leis 9.270 do dia 28 de setembro de 2023, número 9.334, do dia 6 de fevereiro de 2024, e a 9.340, do dia 19 de fevereiro de 2024, para fim de promover a correção de erros materiais. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para a votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra, líder do governo, Paulo Quintino.
Senhores vereadores, é conforme já foi dito pelo presidente, está no projeto. Só para correção de erros, teve alguns erros de digitação, teve um erro no cartório, não é nada, nenhum bicho de cabeça, o vereador Edson já falou. Então eu peço aos senhores o voto favorável.
Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 06 de 2024. Altera as leis 9.270. do dia 28 de setembro de 2023, a lei número 9.334, do dia 6 de fevereiro de 2024 e a lei número 9.340 do dia 19 de fevereiro de 2024 para a fim de promover correção de erros materiais. Autoria, Executivo Municipal. Solicito o secretário dos próximos projetos.
Sem mais projetos na hora do dia, nobre presidente.
Passamos para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de
silêncio. Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, público presente, população de Divinópolis. Desde que Divinópolis foi emancipada política e administrativamente, ela teve prefeito sim. E hoje, às 15 horas, foi aberta uma exposição com todas as fotos históricas de todos os prefeitos da nossa cidade. Está lá no hall da entrada da prefeitura e eu peço às pessoas que façam a sua visita para relembrar o passado. Divinópolis sempre teve prefeito.
Minuto de silêncio para Vicente Nogueira Gontijo, pai do Calazans taxista, Israel da farmácia, Vera Lúcia Pereira, Ana Paula do Quintino, Conceição Pinto Cogozinho, vereador Edson Souza, Roberto Dias Santos, Breno Júnior, Maria São Pacheco, Hilton de Aguiar, Rústa Conceição de Oliveira, Hilton de Aguiar. Para ficar registrado na ata também dessa reunião, minuto de silêncio que foi pedido pelo vereador César Arzana na tribuna para Ruth Oliveira Conceição e Maria São Pacheco, também do vereador César Tarzan. Às 16 horas e 27 minutos do dia 28 de maio de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 32ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Vamos dar uma pausa de 10 minutos para a próxima reunião especial.